Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Estamos de volta. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios o Gustavo Bizelli. Ele é analista-chefe da Diferencial Pesquisa de Mercado, que acabou de realizar um estudo mostrando mudanças no comportamento do consumidor. Gustavo, antes do intervalo, você falou da necessidade de que os empreendedores na internet tenham profissionalismo. Que atitudes são necessárias para isso e em que nível é necessário ser profissional?
Por exemplo, se eu quero ser um vendedor na internet, hoje em dia você não tem que necessariamente criar o seu e-commerce, né? Você pode utilizar os e-commerces existentes. É como se você fosse uma indústria e você vai vender no supermercado. Hoje em dia você tem o supermercado virtual, né? Você vai lá e monta a sua loja dentro de outras plataformas que já são muito conhecidas, que já são muito usadas pelo consumidor, na qual ele tem confiança. Então você vai lá e tem a sua loja. Hoje você encontra tudo no Submarino, lojas americanas, você encontra tudo, mas nem tudo tá no negócio deles. Você pode ir lá e comprar um móvel. São empresas que fazem isso, que estão lá cadastradas. E você tem a confiança, a garantia do consumidor que sabe que vai receber e você consegue comercializar através desses canais. Eu acho que, assim, algumas vezes o pessoal fala assim, não, hoje em dia é muito difícil você entrar na internet porque ela já está dominada pelos grandes players, pelos grandes vendedores. De certa maneira, até facilitou, porque esses grandes players hoje abrem espaço para você estar presente, vendendo coisas através da internet, e com um amadurecimento do mercado e uma confiança do consumidor, um processo de logística e back-office muito melhor do que se existia antigamente.
Você falou da confiança. O consumidor está mais confiante na internet?
Com certeza. Isso, acho que eu tenho um dado aqui muito interessante que mostra pra gente que, se eu vou pegar aqui por classe econômica, né, que é pelo nível de renda, né, quantos por cento das pessoas já compraram alguma coisa, alguma dessas categorias que nós testamos na internet? 88% daqueles pertencentes à classe A, que é a classe com mais poder aquisitivo, já compraram algum dos itens que nós testamos aqui pela internet. Na classe C1, né, mesmo na classe C1, que tem o menor poder aquisitivo, 60% já compraram alguma dessas categorias que nós testamos. Então, e se eu for olhar, por exemplo, para os mais jovens, de 25 a 35 anos, 83% deles já disseram ter comprado algum dos itens que nós testamos. Pensando que nós não testamos todos os itens possíveis, nós testamos itens muito fortes, né? E você pode ver que hoje você já tem uma experiência de compra bastante significativa na internet, né?
Você falou dos mais jovens. Os idosos estão fora desse jogo?
Diria que não. Nós, na nossa pesquisa, nós até limitamos a idade a 55 anos para a gente mostrar um número, para a gente trabalhar com um público que era mais aderente a esse tema, né? Mas se eu pegar aqui na faixa de 45 a 55 anos, basicamente 70% dos nossos entrevistados apontaram ter comprado alguma dessas categorias. Então, acho que não estão fora, não, né? Eu acho que está...
Ou seja, o acesso à internet e o consumo pela internet está universalizado no país.
Ele tem, a gente pode notar que ele tem, quanto maior a classe econômica, maior a aderência, quanto menor a idade, maior a aderência, mas ele não é um fenômeno de nicho, como a gente diria, né? Ele é um fenômeno bastante pulverizado.
Perfeito. Essa é a principal mudança no comportamento? Eu estou consumindo mais pela internet?
Eu estou consumindo mais aquilo que me atende melhor, né? Porque se eu for... Vamos pensar ali nos nossos dois campeões aqui de audiência da pesquisa, que foi o Uber e o Netflix, né? O que é o Netflix, né? Se você pensar bem, você não está fazendo um negócio pela internet, você está recebendo um serviço pela internet, né? E o Uber também, você está acessando o serviço via internet. O que eu acho que é quando acontece assim, você entra numa categoria onde as coisas estão muito fechadas, muito controladas. Por exemplo, você pega um serviço de onde o Uber entrou. Você tem a categoria do táxi, que é tido como muitas vezes caro, inacessível, tem regras, tem a bandeira. Você entra no táxi, já tem a bandeirada. Se você vai para São José dos Pinhais, tem que pagar a volta. E não tem negociação, não tem, né? É um serviço tabelado, né? Um negócio quase que oficial, assim, né? Então chega o Uber, oferece acessibilidade, que você tem fácil, chama fácil através do aplicativo. Um bom preço e o serviço melhor, né? O atendimento melhor e tudo mais. Então você chega com uma oferta de mercado muito boa. A tecnologia te permitiu acessar uma oferta, levar ao consumidor uma oferta boa, né? Então a internet, a tecnologia, ela fez com que isso fosse possível. Da mesma forma, o Netflix. Hoje, se você vai... Quanto que custa uma assinatura de TV a cabo, né? E outra coisa, né? Você tem que comprar o pacote que eles te oferecem. Você não pode... Ah, eu gosto só desses dois canais aqui. Não, né? Quero pagar R$4 cada um desses canais. Não existe isso. Você tem que pagar um pacote. Tem número de pontos na sua casa. Para instalar, eles precisam quebrar a sua casa. Eles precisam, né? Passar cabo. Tem que, né? Então, assim, você chega com um negócio que é a tua televisão. Se você tem uma Smart TV, e acho que vale um comentário também sobre isso. Se você tem a Smart TV ou um aparelhinho que conecta Wi-Fi na tua internet, você está assistindo por um preço muito bom e um serviço melhor, né? Porque, não, mas a imagem não é tão boa. A imagem é boa, carrega tudo, mas você escolhe a hora que você quiser para assistir. Quer levantar da cadeira, dar o pause e volta daqui a pouco. Parou de assistir, quando você volta, está naquele ponto que você está. Se você assistiu um negócio que você gostou, tal, você assistiu até o fim, ele te recomenda coisas parecidas na tua tela. Então, você melhora muito a oferta, né, dos serviços. E aí a tecnologia ajuda você a oferecer um serviço melhor. Mas não é que a pessoa está comprando tecnologia. Ela não está comprando internet. Ela está comprando um serviço melhor, um produto melhor, que foi viabilizado através da tecnologia. E só para fazer um comentário sobre a Netflix, que a gente fala assim, não, Netflix é a liberdade de você consumir em qualquer lugar, né? No smartphone, no computador. O principal meio que as pessoas veem a Netflix é a televisão, seja na Smart TV, né? Seja através do aparelhinho conectado e até o celular espelhado com a televisão, né? Que você tem alguns aplicativos que você consegue passar o conteúdo do seu celular para a televisão. Então você vê que, olha, você não inovou. Você inova no serviço, na qualidade, no preço, mas o consumidor quer assistir na televisão dele, ele não quer ficar olhando naquela telinha para assistir uma série. Ele quer continuar com aquele bom hábito dele, assim como ele quer continuar indo no supermercado.
Por falar em Netflix, o sistema deu tão certo que há outras distribuidoras de conteúdo, grandes estúdios de Hollywood, que estão criando plataformas semelhantes, já estão estudando plataformas semelhantes para oferecer conteúdo. As televisões do Brasil também estão se preparando para oferecer conteúdo semelhante à Netflix, ou seja, é um padrão que deve ser replicado por outros players do mercado.
Você, quando você tem um negócio de sucesso, claramente você vai ter seguidores, né?
E concorrentes.
Aí vai depender do que eles vão oferecer, como eles vão chegar no consumidor, enfim, ainda. Isso é, a gente sabe que alguém fez muito sucesso, né?
Gustavo, esse levantamento feito pela Diferencial pode também refletir o comportamento do consumidor no resto do país ou em outras regiões do país?
Em alguns temas, eu acho que ela serve como um parâmetro. Temas que são mais universais. Por exemplo, a compra de itens pela internet, né? Isso é uma coisa que está bastante difundido, universalizado. Por exemplo, já a utilização de Uber. A utilização de Uber depende muito da legislação daquela praça, do quanto o poder público foi reticente ou não à entrada, o quanto que foi combatido, e até as características daquela cidade, né? O tipo de transporte que ela oferece, as opções, né? As dificuldades. Então, acho que algumas categorias, por exemplo, Netflix, o caso das compras pela internet, utilização de leitores digitais, conteúdo pago, eu acho que isso sim. Agora, tem outras situações que vão depender muito das características de cada cidade. Por exemplo, nós aqui em Curitiba temos um percentual bastante elevado de visualização de eventos ao vivo pela internet. Por que isso? Porque isso foi potencializado pelo clássico Atletiba, que só foi transmitido via internet, né? E muitas pessoas se obrigaram a ir assistir para ver aquele. Foi um movimento, né? Que a televisão aberta não conseguiu chegar a um acordo. E aquilo gera um comportamento, mas aquilo foi pontual. Sim, mas você faz com que a pessoa experimente. E uma vez experimentado, alguns permanecerão. Então você teve um incentivo de muitas pessoas para experimentar. Então alguns elementos, sim, podem ser replicados, outros com mais cuidado, porque varia muito de acordo com a característica de cada região.
Fora do ar, você estava me dizendo que a pesquisa levantou dados também sobre o comportamento de quem consome rádio pela internet. O que tem de novidade aí?
Então, o aparelho celular, muitos aparelhos celulares, durante muito tempo, eles sempre tiveram receptor, né, de FM. As pessoas podiam ouvir a rádio através do broadcast, da transmissão tradicional, né? E mais recentemente, não tão recentemente assim, muitas rádios passaram também a operar com aplicativos, né? Onde a pessoa ouve a rádio através dos dados, né? Dentro do seu celular, né? Mas através da conexão de dados e não através da transmissão, certo? E a pessoa pode tanto ouvir ao vivo, quanto depois um programa, um podcast que está ali da rádio, né? E dentro da nossa pesquisa, a gente viu que 16% das pessoas já utilizam algum tipo de aplicativo de rádio dentro do seu celular para ouvir através da internet uma rádio no seu celular. E esse número é impressionante porque ele, entre os homens, aí tem uma diferença bem interessante entre gênero. Entre os homens ele chega a 25%, quer dizer, um em cada quatro entrevistados do sexo masculino disseram que acessam algum aplicativo de rádio através da internet no seu celular. Ou seja, de repente, o rádio que você tinha talvez poucos momentos de ter contato com ele, né? Porque ou você estava no carro, ou você tinha que ter um aparelho em algum lugar na sua casa, tal. De repente você passa a ter o aparelho mais popular do mundo, né? Você está próximo ao consumidor, ao ouvinte, você está próximo a ele porque todo momento ele está com aquele aplicativo.
Muito interessante. Gustavo, obrigado pela sua presença aqui e até uma próxima.
Eu que agradeço, um bom dia a todos.
Conversei aqui com o Gustavo Bizelli, ele é analista-chefe da Diferencial, a Diferencial Pesquisa de Mercado, que fez junto com a DVB e a Softcine Produções esse levantamento, essa pesquisa de comportamento do consumidor curitibano. Quero agradecer também a você que nos acompanhou em mais este programa. Muito obrigado e até a próxima.
Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.